O Japão é o país líder em eletrificação e veículos hídricos. No Brasil, só existem os carros importados. Ainda não há um produto nacional. Os motivos para o atraso em relação ao mercado asiático são os mais variados. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o professor Marcelo Alves, do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da USP. Professor Marcelo, o carro híbrido já é uma realidade aqui no Brasil. E o carro elétrico, ele já existe por aqui ou pode chegar no Brasil?
Ele existe em pequeno número, tá certo? Praticamente só veículos importados. Existem poucas iniciativas nacionais, algumas empresas muito pequenas tentando produzir veículos elétricos para uso de rua. Embora a gente tenha tido uma iniciativa pioneira lá na década de 80 com o Gurgel. O Gurgel chegou a tentar fazer veículos elétricos, mas obviamente tinha uma série de limitações da época, inclusive da tecnologia que usava para baterias, que não era eficaz, tá certo? Então, mas infelizmente no Brasil a gente está à margem desta onda de veículos elétricos que a gente observa no exterior.
No caso do veículo elétrico, o que caracteriza esse tipo de carro?
Bom, o que ele tem de muito diferente? A propulsão é a partir de motores elétricos e você tem a energia acumulada em baterias. Tá? Então a bateria acumula energia e essa energia é usada para acionar o motor elétrico que faz o veículo se mover. Essencialmente é isso. No seu carro você tem energia acumulada num tanque de combustível líquido, álcool, gasolina, tá certo? Existe um motor de combustão interna que aciona as rodas. Então, esse conjunto é substituído por bateria e motor elétrico.
Quais as vantagens e as desvantagens desse tipo de veículo?
Olha, o veículo elétrico ele tem algumas vantagens, e essas vantagens podem até ser questionáveis, algumas delas a gente pode detalhar isso, mas uma das vantagens principais é que ele não tem emissão de gás. Então, como não tem combustão no veículo, o veículo não emite gás, certo? Gás de efeito estufa. Entretanto, a origem da energia elétrica tem que ser levada em conta. Aqui no Brasil a gente tem hidroeletricidade, que é uma energia limpa, relativamente limpa, tá certo? Em comparação com outros países onde você queima carvão. Entretanto, no ciclo inteiro, pode ser mais eficiente usar uma usina térmica, mesmo queimando combustível fóssil, com eficiência energética maior que o motor de combustão interna. Então, ainda assim, o veículo elétrico seria um pouco mais eficiente se você fizer o cômputo geral da energia. Embora exista sempre uma controvérsia nesse sentido, uns dizem que tem menos vantagem, outros mais vantagem. Mas, deixando de lado esse ponto de origem de energia, as outras vantagens do veículo elétrico são silêncio. O veículo elétrico não tem ruído do motor de combustão interna. Isso, numa grande cidade, pode ser interessante. E a outra vantagem que já está sendo utilizada é que o veículo elétrico pode ser parte do sistema elétrico da residência e parte do sistema elétrico da cidade. Então, por exemplo, nos períodos onde você não está usando o veículo e não precisa que ele seja recarregado, a carga que está na bateria pode ser usada na sua casa. Então, isso vai gerar uma revolução também no sistema elétrico e de distribuição de energia elétrica nas cidades.
Comparando ele com os outros carros, teria a mesma potência e eficiência na economia?
Em termos de eficiência, seria um pouco mais eficiente, porque as conversões de energia, até chegar à fonte primária de energia, até a energia que vai para o veículo, teriam menos conversões e, portanto, seria mais eficiente, certo? Isso seria uma vantagem do veículo elétrico. A principal desvantagem atual do veículo elétrico é o alcance. Com uma carga de bateria, a gente não consegue ter o mesmo alcance, isso é, percorrer a mesma distância, ter a mesma autonomia que num carro com combustível líquido, tá? Então, essa é a principal desvantagem, a autonomia ainda é curta. Em termos de desempenho, outras características de desempenho, a aceleração do veículo elétrico é melhor. Quem já andou de ônibus elétrico, tá certo? E aí a gente pode até fazer um parêntese que o transporte público se presta a uma eletrificação até mais rápida do que o transporte individual. O ônibus elétrico tinha uma aceleração muito forte, você tinha que segurar firme ali na barra para não cair. Então, em aceleração, o veículo elétrico é melhor. Em termos de velocidade final, idem, você tem veículos elétricos que competem com super esportivos.
E o Brasil, ele tem mercado e espaço para o veículo elétrico? Existe essa aceitação? Existe essa viabilidade de mercado?
Mercado existe. O problema é que a nossa indústria ela está muito separada das cadeias de produção do mundo. Então, não existe perspectiva imediata de você trazer para o Brasil, por exemplo, uma linha de fabricação de baterias, que é um componente crítico, tá certo? Importação de qualquer item no Brasil é muito difícil e cara. A gente não tem uma indústria local própria brasileira com condições de fazer os investimentos em desenvolvimento, não só do veículo para produção em larga escala, mas principalmente dos componentes. A bateria é um componente extremamente caro e a sua industrialização ainda está em desenvolvimento. Isso é um aspecto importante. No Brasil, a gente ainda está, infelizmente, à margem disso daí, dessa revolução que está tendo no mundo, mas mercado, interesse das pessoas existe. O problema é uma condição do nosso cenário industrial e econômico, que é tem aversão, tá certo, a integração com o mundo.
Neste sábado, acontece o Simpósio Internacional sobre Produção de Veículos Elétricos e Autônomos, promovido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O evento tem início às 9h e vai até o meio-dia no Auditório da Engenharia Mecânica, que fica na Avenida Professor Melo Moraes, 2231, aqui na Cidade Universitária. A inscrição é obrigatória e gratuita. Mais informações através do e-mail hugo.ibuzuki@ufabc.edu.br. Eu conversei com o professor Marcelo Alves, do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da USP. Simone Lemos para a Rádio USP.